Começa mais um Beercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Estamos hoje aqui com Gabriel Di Martino, mestre cervejeiro da Coca-Cola Fenza Brasil, responsável por produzir as cervejas Teresópolis. Gabriel atua também como juiz internacional de concursos cervejeiros, é técnico cervejeiro formado pelo Senai de Vassouras, sommelier de cervejas pelo Senac Domains Academy e mestre cervejeiro pela University of California, Davis. Além de tudo, garoto propaganda da Teresópolis também, porque eu já vi você em vários vídeos. Parabéns, você atua muito bem, viu?
Ô, Anselmo, beleza? Obrigado. Essa parte a gente tenta jogar em todas as frentes, né? O pessoal pede para fazer vídeo, a gente faz vídeo e espero que fique bom, cara. Pô, prazerzão aí falar com você.
Legal. Obrigado por ter topado. Eu quero agradecer aqui ao Piero Rossini, da assessoria de imprensa FSB, que intermediou isso. O Piero, que entrou em contato comigo há uns tempos atrás, mandou cervejas da Teresópolis para eu experimentar. Agradeço muito a simpatia do Piero e por ele ter proporcionado esse momento aqui para a gente. Cara, eu falei certo. É certo falar que você é mestre cervejeiro da Coca-Cola Fenza?
Sim, é. Hoje é correto falar isso, né? A Coca-Cola Fenza, pouco tempo atrás, né, começou a parte de ter cervejas próprias e desenvolver e construir marcas próprias, né? Então, fui convidado aí para assumir essa tarefa aí bastante honrosa de produzir cerveja para a empresa. E sim, hoje eu sou mais cervejeiro da Coca-Cola Fenza.
Muito bem, que legal. Qual que é a sua história com a cerveja? Pô, você está envolvido com bastante coisa. Você estava me contando um pouquinho antes da gente começar, quando que você começou com cerveja. Conta um pouco disso para a gente contextualizar. Por onde você passou e como que foi a sua formação no mercado cervejeiro?
Essa história eu costumo falar que é boa, né, Anselmo? O começo de tudo foi ali perto de 2009. Em 2009, quando era praticamente tudo mato, eu comecei a pesquisar e querer me interessar cada vez mais por cerveja artesanal, né? Em 2009, eu fiz um curso de cerveja artesanal com o meu pai, numa cidadezinha do lado de Teresópolis, lá chamada Guapi. E, cara, tive o primeiro contato com cerveja caseira e me apaixonei, assim, drasticamente pelo processo de fazer cerveja e resolvi me especializar. E logo em seguida já eu fui para o curso técnico de vassouras, né, que fica no interior do estado do Rio de Janeiro, onde tinha o antigo Senai de Vassouras, que fazia aí, ó, até então era a única escola de nível industrial que a gente tinha na América Latina, né? E de lá para cá me apaixonei cada vez mais e decidi que era aquilo que eu queria fazer de fato na vida, né? Então eu comecei trabalhando com consultoria de receita, depois consultoria de processo, entrei na indústria ali em 2012. E de lá para cá já, pô, tive a oportunidade de fazer bastante coisa no momento que o mercado começou a desenvolver muito, né? A se desenvolver muito, principalmente a questão artesanal. Aí me formei em vassouras, comecei a trabalhar na indústria, depois eu tive uma oportunidade de fazer uma especialização também na Alemanha. E um pouquinho mais para frente eu fui para os Estados Unidos para estudar um pouco mais a fundo e me formar mestre cervejeiro, né? Então aí desde 2012 trabalhando dentro da indústria como peão de fábrica, depois cervejeiro e agora atuando aí um pouquinho, me aventurando um pouquinho na parte de gestão também. Cara, é bastante coisa para contar, cara.
Imagino. O que é a California Davis, a universidade? O que você estudou lá?
A University of California, Davis, né, é uma das universidades dos Estados Unidos mais tradicionalmente, vamos dizer assim, provedores de alguns cervejeiros, né? A faculdade lá tem um programa de formação de mestres cervejeiros que é basicamente um curso de formação de cervejeiro, como você tem na Europa, só que você está inserido dentro do mercado da Califórnia, né? Então você tem ali toda a história de uma boa parte do início craft ali, do boom craft dos Estados Unidos. Então você está estudando num lugar extremamente técnico, renomado, que está do lado de vários berços ali de produção de cerveja artesanal e industrial americana. Então é basicamente a faculdade nos Estados Unidos que forma mestres cervejeiros.
Muito bom. E aí, você teve a oportunidade de participar da cena, estar junto da cervejaria, chegou a trabalhar ou fazer projetos dentro das cervejarias clássicas que fazem parte da história da cerveja artesanal moderna lá na Califórnia?
Assim, dentro do programa, a gente tem bastante aula prática e visitação e palestras e afins das cervejarias. E como a gente está muito perto de algumas clássicas que fizeram o mercado ter esse boom, né? Então a gente teve a oportunidade de ter aula, por exemplo, tive aula de envase dentro da Lagunitas.
Olha
É, a gente
só.
teve uma visitação profunda de fabricação dentro da Sierra Nevada. É, a gente teve uma aula de história praticamente dentro da Anchor Steam, né, que é lá em São Francisco. E com isso a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente e depois no final do curso eu ainda me aventurei de fazer visitação em alguns estágios por lá. Então, sim, além do trabalho na faculdade, né, e no estudo da faculdade, eu também pude trabalhar um pouquinho e viver o dia a dia aí dos cervejeiros da Califórnia, cara, que é bem diferente, bem legal.
É isso que eu ia perguntar. É bem diferente quando você vem aqui, você olha a realidade brasileira e vê como as coisas funcionam lá. É, a gente tem uma realidade muito conflitante.
É bem diferente em vários aspectos, né? Tanto no prático como no aspecto poético. Porque a cerveja artesanal já faz parte do cotidiano do americano há muito tempo, né? E isso muda um pouco o hábito de consumo, como que a cervejaria se relaciona com a comunidade, como que as coisas, toda a lógica, né, do consumir cerveja artesanal é um pouco diferente e já se tornou uma questão cultural muito bem difundida e conhecida. E falando da parte prática também, são pontos extremos, porque o cervejeiro americano, ele tem muito recurso, ele é muito técnico, ele é muito inteligente, ele usa muito as condições favoráveis ao seu favor, né? Mas, em compensação, eles adoram trabalhar com brasileiro, porque o brasileiro que não tem muito recurso e faz as mesmas coisas, a gente tem o talento e o jeitinho, que eles adoram as soluções e as criatividades a mais que a gente traz para eles, né? Então, é uma mistura aí de sentimentos o tempo todo. É bem legal.
A necessidade faz o profissional, né? Isso é legal.
Pois é.
Meu, e como foi? Como que você foi parar na Teresópolis?
Ah, então, a Teresópolis, cara, a minha história com a Teresópolis é uma história muito legal, né? Porque muita gente não sabe, mas eu sou nascido e criado na cidade de Teresópolis, né? E quando eu fui para Vassouras, eu fiz o curso técnico lá. No meu período de férias, eu pedi estágio na fábrica, né? Na antiga dona da Teresópolis, né? É, a empresa lá que era detentora dos direitos e da marca. Produzir cervejas lá e eu, cara, bati na porta, falei, ó, tô no curso de Vassouras, tô no período de férias, posso fazer um estágio? O pessoal pode, chega aí. E comecei lá a fazer estágio, lavando o chão, lavando barril, tirando bagaço da tina de clarificação. Comecei assim. E quando eu me formei no curso de Vassouras, logo depois da formatura, eu fui convidado para trabalhar lá para iniciar a carreira, né, de aprendiz aí de cervejeiro dentro de fábrica. E foi num momento muito legal que a cervejaria estava lançando um brew pub, que a intenção era fazer um laboratório de desenvolvimento para expandir o portfólio e aumentar a versatilidade de cervejas que tinha, justamente porque o mercado estava começando a querer iniciar, né, toda essa revolução que aconteceu. Então, comecei lá atrás, em 2012, na cerveja Teresópolis, justamente para começar como aprendiz cervejeiro, mas também iniciei o desenvolvimento e a expansão do portfólio, cara. Então, comecei dessa maneira. Só que aí, por um tempo, né, eu trabalhei lá bastante tempo, a gente conseguiu fazer bastante coisa legal, muita oportunidade de crescimento da marca. A gente passou de 2 para 7 cervejas de linha na época, já produzimos até 8. E depois de um tempo, eu fui para fora do Brasil, me formei também e fui trabalhar lá fora. Aí eu pude voltar a produzir cerveja Teresópolis em 2021 com o projeto da Coca-Cola Fenza, né? Então foi bem legal retornar e voltar a produzir as meninas que eu chamo de filhas, né? Então, cara, minha história com a Teresópolis, por ser da cidade, por ter acompanhado boa parte do desenvolvimento da marca, cara, eu fico até emocionado de falar, assim, porque eu levo com muito carinho, né, poder participar disso tudo aí.
É, eu imagino. É, a Teresópolis, no imaginário do lado de cá, de quem bebe cerveja e acompanha o mercado desde essa época aí, sempre ficava, para a gente, eu como consumidor, né, uma cerveja que a gente podia contar que ia encontrar no mercado. E que ia encontrar com estilos e num portfólio maior do que o comum. Então a gente sabia que era uma cervejaria média para grande ou alguma coisa assim. Maior do que as pequenas, né? Das artesanais, que tinham um processo industrial firme e que ela oferecia um portfólio maior do que a gente estava acostumado nas outras cervejarias. Você participou disso então? Você estava lá para mudar essa ideia do que a Teresópolis podia fazer?
Foi exatamente isso, né? Quando a gente estava trabalhando no início da marca, a gente percebeu que era uma cervejaria que estava em questão de volume, né? Ela estava bem acima da média do mercado artesanal, mas ainda assim estava a quilômetros de distância das grandes cervejarias. E a gente passou uns bons anos sendo a maior cervejaria em volume de produção de cerveja artesanal do Brasil, né? Então é legal poder ver isso, porque a gente conseguia fazer cervejas de estilos variados e até algumas sazonais e ter uma capilarização de distribuição. Isso fazia com que a marca fosse reconhecida de forma até mais democrática, né? Que ela atendia aos paladares tanto da galera que estava acostumada com a cerveja artesanal e já participava do mercado, e também os novos consumidores que nunca tinham bebido cerveja artesanal na vida, né? Então a gente navegava exatamente por essas águas aí de ser uma cervejaria artesanal de maior volume.
Legal. Tinha estilos que eram fáceis de encontrar, fáceis. A gente encontrava nas marcas, na marca da Teresópolis. Teve alguma coisa que você falou assim? Não, a gente precisa abraçar esse estilo, a gente precisa estar ligado, por exemplo, aos alemães, que a gente não consegue encontrar com tanta facilidade no Brasil, e a gente bebe a cerveja lá fora. Vocês fugiram do estigma americano, né? Que é o que todo mundo queria seguir, todo mundo queria fazer IPA. O que que você trouxe lá que você sentia falta aqui no Brasil ou na produção de cerveja artesanal?
Olha, é engraçado falar isso porque eu acho que é até um pouco oposto. Porque quando a gente estava fazendo Teresópolis lá no começo, a família toda era muito focada em cervejas um pouco mais clássicas, né? Tanto que a família começou com uma Premium Lager, que é a Teresópolis Gold, famosíssima aí, que a gente já sabe. Ela é um rótulo e um estilo já muito disseminado. Mas na sequência, a gente lançou uma Bock e uma Dunkel, né? Que são estilos clássicos alemães também, que a gente produz até hoje. Eles têm um reconhecimento já de longa data e ainda são cervejas que surpreendem a maioria das pessoas, né? Muita gente tem memória afetiva consumindo elas por lembrar lá de trás, e muita gente opta por provar e começar a beber elas hoje em dia, porque elas são ainda bastante fiéis aos estilos, né? E o que foi engraçado é que a gente estava no momento de, como a gente tinha um volume já de produção e um conhecimento grande no mercado, a gente se preocupou em ser democrático. Então, nessa época, a gente fez um movimento justamente de lançar uma cerveja disruptiva até então para o mercado, e a gente lançou uma American IPA de grande volume no Brasil. Porque a American IPA, ela estava sendo, que é a Teresópolis Jade, né? A American IPA, na época, ela estava sendo muito produzida por micro cervejaria artesanal de menor porte e tudo mais, e por conta de falta de equipamento para fazer dry hopping, essa coisa toda, as grandes cervejarias ainda não estavam lançando. E a gente fez um movimento de sair um pouco do portfólio mais clássico e tentar encaixar mais um portfólio mais contemporâneo. Então, um dos marcos, assim, um divisor de águas no que a gente estava fazendo foi justamente mudar esse mindset e fazer cerveja mais contemporânea, que foi o lançamento da Teresópolis Jade. E nessa época foi muito legal desenvolver, porque foi, cara, foi uma IPA de grande volume, né, de alta capacidade de fábrica, e foi bem disruptivo, assim, foi bem legal fazer isso.
E era uma IPA com bom custo-benefício, né? Uma IPA que a gente podia comprar sem gastar fortunas e saber que estava bebendo algo que tinha uma excelente qualidade. Mas fico também muito grato por vocês não terem abandonado, viu, os estilos clássicos que não eram fáceis ou não são até hoje fáceis de encontrar nas cervejarias artesanais por aí. Cara,
Ah, pois é, não, perdão,
Não, pode falar.
a veia de fazer cerveja clássica, estilo alemão, vai estar sempre enraizado, porque é uma marca que ela conta muita história, né? A gente fala que a marca surgiu em 1912, vinda de uma cultura de família dinamarquesa. Então, nada mais justo do que a gente respeitar ainda as origens das escolas clássicas, e é uma das coisas que a gente sempre se preocupou em fazer e transmitir isso no nosso portfólio, né? Então, cara, pode ficar tranquilo que a gente nunca vai abandonar aí a veia e as origens de fazer cerveja clássica, fazer estilos clássicos que sejam bem representados, sabe? Isso aí é uma missão da marca até hoje.
Muito bom, excelente. Cara, hoje a Teresópolis não é mais produzida em Teresópolis, certo?
Correto, correto. Hoje a Teresópolis está sendo 100% da família Teresópolis hoje, né? Está sendo feita na cidade de Toledo, no oeste do Paraná. A gente mudou um pouco a vertente do modelo de negócio, e hoje a gente está fazendo uma terceirização de produção, né, numa fábrica de alta capacidade. Então a gente saiu da produção da cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, para aumentar a capacidade e aumentar, né, a capilarização de distribuição dos produtos. Então, cara, hoje 100% da cerveja Teresópolis está sendo produzida no Paraná.
E aí, hoje você deixou de ser carioca para ser cidadão paranaense? Faz tempo que você mudou para aí?
Pois é, cara, eu tô aqui, o pessoal chama de, como é que é, de pé vermelho, né? Por conta da cor da terra. Eu já tô até perdendo meu sotaque praticamente, pô. É, já
É
tenho.
verdade, você ainda tá com uma mistura de sotaque carioca com paranaense, tá sim.
A gente veio para cá para aumentar essa, para dinamizar mais o nosso portfólio e para aumentar nosso volume de produção há aproximadamente 3 anos. Então já tem 3 anos aí que eu convivo com as pontes aéreas aí, né, entre São Paulo, Paraná e Rio, e já tem praticamente 1 ano que eu me mudei assim em caráter um pouco mais definitivo. Então já estamos enraizando aqui um pouquinho.
O que que aconteceu? Como foi mudar de uma cervejaria artesanal de porte relativamente grande, como você disse, dentro do universo das artesanais, para fazer parte de um grande conglomerado, de uma das maiores empresas de distribuição da Coca-Cola, com provavelmente muita coisa mudou, né? No modo de administrar e gerir o negócio. Como foi isso para você?
É, para mim isso foi assim, foi fantástico, né? Eu sempre tento olhar tudo como uma forma de aprendizado para me tornar tanto um profissional melhor e uma pessoa melhor. Então, foi exatamente isso que aconteceu, porque é extremamente desafiador você sair de uma atmosfera artesanal e estar tá dentro não só de uma atmosfera industrial de alta capacidade, com altos volumes, mas também tratando do nome e de uma reputação de marcas mundialmente conhecidas, né? Então, o nível de seriedade tem que aumentar. Não que a gente não trabalhasse de forma séria, né? Mas o nível de responsabilidade, o nível de comprometimento, ele é direcionado de uma forma um pouquinho mais diferente, né? A dinâmica muda bastante. Então, para mim, foi um baita aprendizado e sigo levando como uma missão e com alto grau de responsabilidade. Foi realmente desafiador, ainda é desafiador, mas eu acho que é isso que motiva a gente a fazer o melhor, né? Essa que é a cereja do bolo.
O que mudou na prática? Como que era a sua equipe? Como era a forma da sua equipe antes e como que é agora?
É, o que mudou na prática, além de conseguir profissionalizar alguns processos, né, a gente hoje está tendo que lidar com equipes muito maiores, rodando em 3 turnos, e uma das coisas que é mais desafiadora para mim é a questão de trabalhar com um modelo de terceirização que a gente tem hoje. A gente migrou de uma produção e uma gestão própria, e a gente tem que gerir uma gestão terceirizada, né? Essa parte que é mais dinâmica ainda. Então, por exemplo, você pega uma fábrica que tem aí alguns profissionais que são responsáveis por setores, eles são especialistas dos setores. Tem o cara que é o especialista do envase, o cara que é o responsável do controle de qualidade, por aí vai. E hoje, a gente tem que olhar tudo o tempo inteiro. Então, é um desafio maior ainda, né? A gente não pode deixar de estudar, não pode deixar de ficar ligado em tudo que está acontecendo. Então, mudou muito toda essa dinâmica, porque a gente olhava uma quantidade menor de coisas, e hoje a gente está olhando uma quantidade maior de coisas com caráter muito mais técnico, muito mais sem margem de erro, né? Então, cara, o negócio é legal, é dinâmico pra caramba, é bem legal.
Como que funciona? Você continua sendo o mestre cervejeiro, responsável pelas receitas, estando lá do lado do tanque? Hoje você é mais gestor de equipe? Como que funciona?
Hoje eu posso falar que eu estou trabalhando com uma parte de gestão um pouco mais intensa, né? Um pouco mais recorrente, né? O modelo de gestão está sendo uma parte muito mais frequente no meu dia a dia. Mas eu sigo sendo mestre cervejeiro. Eu falo que a minha origem é ser chão de fábrica, né? Então eu mantenho aí as tradições de continuar sendo chão de fábrica, degustar tanque todo dia, participar ativamente da produção, conferir e acompanhar tudo. É uma coisa que assim é o que eu gosto de fazer e eu não deixo de fazer esse momento algum, né? Por mais que eu tenha agora que lidar com inúmeras planilhas, sistemas e aquela coisa toda de computador, cara, se eu ficar 1 horinha no computador, eu já paro um pouco, vou dar uma volta na fábrica para ver se está tudo bem, troco ideia com o pessoal de laboratório, participo o máximo que eu posso da parte prática.
Aqui matando a curiosidade de todo mundo que é consumidor de cerveja, do cervejeiro caseiro e quem trabalha em outras cervejarias que são os nossos ouvintes. Como que é um dia típico de trabalho? Que hora você começa? O que é uma rotina normal?
É legal falar isso porque a gente fala, né, que cerveja, a rotina normal do cervejeiro é não ter rotina. A verdade é essa. Porque a gente está sempre, cara, com um processo bastante dinâmico e tudo mais. E hoje, no modelo que a gente tem de negócio, como a gente faz terceirização, A gente tem uma fábrica que trabalha em 3 turnos e que tudo está acontecendo o tempo inteiro. Então, é muito pouco provável que eu consiga manter uma rotina de algumas semanas seguidas que eu cumpra, por exemplo, o horário corporativo, né? Então, por exemplo, hoje eu vou ter invase de barril de chopp, que deve iniciar 9 horas da noite. 9 horas da noite eu estou lá para ver o processo, para acompanhar certinho, liberar o que precisa ser liberado. Então, eu ainda trabalho com uma falta de rotina. Mas se eu te colocar minha rotina hoje num dia, eu começo ali por volta de 7h30, 8 horas da manhã, eu já estou chegando na fábrica. Passo para falar com o pessoal que é encarregado dos setores, né, para ver como estão as coisas, se está tudo rodando como deveria estar rodando. E eu ainda faço o meu ritual de ir no pé do tanque, conferir pressão, temperatura, degustar o que eu preciso degustar de adega. Aí depois, lá pelas 9 horas, eu já estou no computador vendo o que eu preciso, quais reuniões que eu tenho no dia e os afazeres do dia a dia. E 10 horas da manhã, ainda participo da rotina diária de degustação oficial na sala de degustação para fazer análise sensorial. E depois disso, o restante do dia é a administração do que está acontecendo e do que está no escopo tanto do dia, quanto da semana, quanto da previsão de produção. Então, eu tento encaixar uma rotina corporativa com a minha rotina dinâmica de prática de chão de fábrica. É legal pra caramba, a verdade é essa.
É, imagino que sim. Qu quantas pessoas você tem na produção que estão diretamente, né? Você falou que tem uma parte terceirizada disso. E qual o volume que vocês estão produzindo hoje?
Olha, a parte de equipe da Coca-Cola Fenza, hoje, né, aqui assistindo a produção diária na Inab, só eu que faço essa parte. Todo o nosso corpo de outros colaboradores fazem trabalho remoto, né, porque entra na questão jurídica, financeira, por aí vai. Então, eu conto com a estrutura onde a gente terceiriza a produção, que aí é uma equipe grande, cara. Eu estou falando, são 3 turnos, né? Cada turno a gente roda aí pelo menos uns 20 colaboradores que a gente tem que tratar. Durante o dia, para as atividades normais aí de produção. Então, é bastante gente. Tem que lidar aí com umas 50, 60 pessoas para fazer acontecer.
E quanto vocês estão produzindo de volume? Dá para falar?
Ah, dá para falar. Hoje a gente trabalha aí com uma média de produção aí de uns perto de uns 30 mil hectolitros mensais, né? Dá uma média de 3 milhões por aí de litros de cerveja.
Nossa, e isso daí para qual portfólio? Como está o portfólio da Teresópolis hoje?
Hoje a cerveja Teresópolis ela está dividida em 5 cervejas principais, né? A gente tem a divisão que o nosso flagship, nosso carro-chefe é a Teresópolis Gold. Ela aí é nosso carro-chefe já há um bom tempo. É a cerveja que a gente mais quer divulgar, mais quer vender. Que ela é uma premium lager, né? Estilo popularmente aí conhecido pelo brasileiro. As pessoas sempre fazem a associação de que essa seria a nossa Pilsen, né? Ela é o nosso carro-chefe disparado. Depois a gente tem American IPA, né, que é Teresópolis Jade, a gente tem Teresópolis Rubini, que é a Bock, Teresópolis Ebbenhaus, que é a Dunkel, e a Teresópolis Elfenbein, né, que é a nossa Weissbier. E a gente vai entrar aí e retomar a produção também da Teresópolis Orblanc, que é a Witbier, também muito conhecida, que a gente tá preparando aí o relançamento dela. E, cara, eu acredito aí que até o final do ano, início do ano que vem, a gente vai ter aí uma sétima integrante da família Teresópolis, né? Ficou spoiler aí. Hoje a gente trabalha com atualmente 5 cervejas, né? 6 contando com a Orblanc, que está voltando a atuar aí. Então hoje temos 6 cervejas no portfólio da família Teresópolis.
A Gold é o carro-chefe, tanto que vocês têm
Isso.
ela em várias embalagens, né? Em vários formatos. Tem lata, tem garrafa pequena, tem garrafa grande.
Sim, a Teresópolis Gold é nosso carro-chefe, né? Inclusive, a vinda aqui para o oeste do Paraná, para o aumento da produção e também para o aumento da capilarização da produção, foi muito por ela, né? Então, a gente conseguiu vir para uma planta onde a gente trouxe também versatilidade de embalagem para penetrar em todos os momentos e todas as ocasiões de consumo da Teresópolis, né? A gente estava trabalhando um tempo atrás só com garrafa de 500 ml. E a gente aumentou essa versatilidade para a garrafa, não só de 500, mas hoje a gente tem 600 ml retornável, long neck e lata em 2 volumes, né? A gente tem as leak de 350 ml e o latão de 473. Então a gente veio para cá para aumentar não só o volume de produção, mas também a versatilidade de tipos de embalagem.
A Teresópolis foi uma das empresas responsáveis por habituar as pessoas às garrafas de 500 ml, né? Porque era essa garrafa de meio litro que circulava e depois várias outras cervejarias passaram a ter também, né? Você acha que o brasileiro se acostumou com isso? Ou talvez vire padrão os 600 ml também para a Teresópolis?
É, eu acho que a 500 ml é um marco na história da Teresópolis e o consumidor já se habituou. Acho muito pouco provável que a. Bom, quando a gente fala de 600 ml, a gente tem a 600 ml one way, né, que o pessoal usa e descarta, que é o mais comum das cervejarias, e também tem a 600 ml que ela é retornável, né, a famosa ampola. É, hoje a gente tem as duas embalagens, são possíveis. É legal que a 500 ml é um registro histórico da identidade da marca Teresópolis, né? Essa provavelmente nunca vai morrer, principalmente ali na região do Rio de Janeiro, onde a gente tem o hábito de consumo em restaurante, né? Que a gente consegue agregar um valor maior por conta da embalagem. É uma embalagem que ela traz aí uma sofisticação maior, né? A identidade da marca é muito bem representada por essa sofisticação. E a gente, com a 600 ml, é legal que a gente consegue uma penetrabilidade e uma democratização do consumo desse tipo de cerveja, né? Então popularizou bastante. Eu acho que essas duas aí têm margem para brigar. Mas se eu bem entendi a tua pergunta, falando de 600 ml one way, igual o mercado está mais acostumado, eu acho que não é um caminho para Teresópolis. Teresópolis ela tem um registro muito próprio de identidade em cima dessa garrafa de 500 ml que ela se popularizou.
Também acho. É, fica com a cara, a gente relaciona muito a marca e acho que funciona muito bem. Gabriel, então, vocês foram recentemente premiados com medalhas no mais importante concurso cervejeiro do mundo, World Beer Award. Por coincidência, ganharam tudo, né? Ganharam bronze, ganharam prata, ganharam ouro. Por coincidência também, o ouro foi para Gold, olha só. E como funciona? Como que é? Vocês antes, acredito, mandavam cervejas também para concursos cervejeiros. E o que mudou agora, né? Agora isso continua sendo uma ação importante dentro da cervejaria, tá participando, tá colocando a cerveja para julgamento, especialmente você que é juiz de concurso e tudo mais.
É, Anselmo, eu fico muito feliz de poder falar desse tema, né? Porque é um assunto que traz muita. É muito orgulho, né? Que traz quando a gente recebe um prêmio assim. É, de fato, lá atrás, quando a gente fazia a gestão da marca Teresópolis, a gente comumente mandava para concurso, é um hábito que a gente tinha. Mas a partir do momento que o projeto foi para Coca-Cola Fenza e Andina, a gente ficou um tempo aí carente de mandar cerveja para concurso, porque a gente estava gastando as energias em outros aspectos do projeto, né? Então, esse ano, a gente falou, poxa, já está valendo a pena a gente voltar a participar de concurso, mandar as cervejas, porque como a gente sabe, né, que cerveja, falando como cervejeiro, um concurso ele serve para você receber feedback de como que está a tua cerveja, e esse feedback é de um corpo de jurado técnico que sabe o que é beber cerveja, né? Então, mandar a cerveja para concurso não é para ganhar prêmio, é para você melhorar seu processo, para entender como que a cerveja está e tentar deixar ela o mais perfeita possível. Então, a ideia foi muito também mandar as cervejas de novo para concurso, voltar a participar de concurso, para ver, porque a gente aumentou o volume de produção, a gente capilarizou a distribuição, a gente dinamizou muita coisa e teve que criar muito fluxo de processo dentro de uma mega corporação. Então, voltar a fazer isso é muito importante para a gente entender como que a gente está andando. E o fato da gente começar a fazer isso de novo e ter feedback, ganhando prêmio, ganhando medalha, cara, foi uma coisa fantástica pra gente, né? Porque a gente produz cerveja diariamente, produz cerveja de alto volume, em fábrica de alta capacidade, e não tem como ficar gastando tempo para fazer cerveja em lote específico para concurso, né? Então é literalmente pegar a nossa cerveja que está no estoque, mandar para avaliação e esperar um feedback. Então, cara, isso é muito legal, poder ver que as nossas cervejas estão bem categorizadas e sendo bem recebidas, né? E saber que são cervejas que a gente produz diariamente e está no nosso dever de
Essa é a
fazer
minha
cerveja sempre.
pergunta. Essa é a pergunta importante que eu tinha para fazer, porque isso daí a gente, como consumidores, quando a gente vai lá e olha no rótulo da cerveja e vê a medalha lá, né? Geralmente as cervejarias colocam o selo da medalha que ganhou, em qual concurso ganhou, em que ano ganhou. E todo mundo se pergunta: a cerveja que vai para o concurso é a mesma cerveja que está na prateleira do supermercado? É isso que acontece? Vocês mandaram a cerveja de linha que todo mundo bebe pro World Beer?
É, assim, o que outras cervejarias praticam, né, não cabe muito a mim falar o
Sim.
que fazem e o que não fazem, mas olhando do meu lado, é legal que a gente não tem tempo para se preocupar em fazer um lote específico para um concurso. Os nossos lotes mínimos, né, eles já são muito grandes, e assim, eu acho que o cervejeiro tem que ter a seguinte mentalidade: toda cerveja que eu faço é cerveja apta a ganhar prêmio em concurso. Eu tento me preocupar ao máximo, lógico, sem arrogância de falar que a gente vai ganhar prêmio. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é, a preocupação que a gente tem é que todo lote é produzido com potencial para ser mandado para concurso. Então é isso. Hoje, as cervejas Teresópolis, né, é legal que a gente ganhou em três categorias importantes. A gente ganhou em Munich Helles, com a Teresópolis, a gente ganhou com a Munich Dunkel, com a nossa Dunkel, e a gente ganhou Bock, com a nossa Bock. Então são três categorias bastante relevantes para o mercado, né? E são cervejas que a gente produz no dia a dia. Então, cara, se você pegar a cerveja que está no, no, na prateleira do supermercado, possivelmente ela pode ser até do mesmo lote que foi para o concurso. Então, assim, é legal que a gente manda o que tem no estoque e a gente manda para receber feedback e ajustar processo se for preciso. E, cara, receber feedback com medalha é muito legal.
Imagine, como que é? Você recebe um feedback completo como qualquer outra cervejaria de qualquer outro porte. Foi bom? Alguma coisa mudou no processo? Você falou, ah, isso daqui foi bem avaliado, bem sacado, vamos aqui aperfeiçoar.
Tem muita coisa, assim, a gente recebe um feedback bastante rigoroso de quem degustou a cerveja, né? E a partir desse feedback dos jurados, a gente sabe quais pontos que a gente tem oportunidade de melhoria. Então, por exemplo, a gente tem uma capacidade um pouco maior de volume, a gente sabe que a cerveja ela pode estar muito boa, mas às vezes tem que passar um pente fino para ela estar perfeita. Então, às vezes é um ajuste, muitas das vezes não é nem na receita, mas é no processo. Então, cuidado com pasteurização. Atenção ao oxigênio para não dar um envelhecimento tão cedo assim. Pode ter ponto de melhoria na parte de armazenamento, transporte e por aí vai. Na maioria das vezes é esse ponto que a gente tenta refinar mais ainda, né? Ainda mais a gente que distribui cerveja aí para boa parte do território nacional, a gente geralmente tem que prestar atenção no que sai da fábrica. Aí que esse que é o desafio.
Imagino que essa seja uma das grandes mudanças, né? De você ter passado para a Coca-Cola, que agora você precisa efetivamente se preocupar com o Brasil. A Teresópolis já era encontrada numa escala maior que muitas cervejas artesanais, que comumente só rodavam no próprio estado ou para alguns estados próximos. Hoje, literalmente se encontra Teresópolis no Brasil inteiro, não é?
Na verdade, alguns territórios do sistema Coca-Cola no Brasil, a gente ainda não teve a abertura, né, do portfólio. Isso aí é um pouco de estratégia até para a gente construir a marca em alguns pontos que tem um nicho mais interessante. Mas falando de território, cara, do Sudeste para baixo ali, a gente está ocupando boa parte do território mesmo. A gente está presente em muito mais lugares do que um dia imaginou que fosse estar.
Você tinha me dito então, falando assim dos planos daqui em diante, vocês têm projeto para uma nova cerveja que vai ser de portfólio e qual que são os objetivos daqui para frente? O que 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 a Teresópolis pretende para os próximos anos?
Para os próximos anos, né, a gente tem aí sim a intenção de fazer lançamento de novos estilos para voltar a dinamizar também o nosso portfólio, né, e muito do criar experiências de marca, né. Então, para os próximos anos, a gente não só vai construir a marca de forma mais saudável, né, no nicho de mercado que a gente quer, como vai lançar novos produtos para novas experiências dos consumidores, e também a gente está aumentando e dinamizando mais a questão de participação em eventos, festivais. Coisas que são muito importantes para a regionalização da marca, né? Então, para os próximos anos, a gente vai estar voltando a estar bastante inserido aí nessa questão. Participar de eventos culturais, festivais, e festas tanto proprietárias como experiências, por exemplo, no carnaval. Então, a marca tende a estar muito mais presente em muito mais lugares, né? Vai ser muito mais vista pelas pessoas. É um dos principais planos.
O apelido Terê já pegou ou vai pegar?
O apelido Tere já pegou e eu acho que vai pegar cada vez mais, né? Terê é comumente como a gente chama a cidade de Teresópolis, e não tem por que a marca Teresópolis não ser chamada também de Terê, né? Tanto que a campanha que a gente mais fez é Tempo de Terê. Então, Terê pegou e muita gente já faz a pedida, já pede a Terê, e a Terê virou a cerveja do cotidiano.
Muito bom. Gabriel, ó, a gente conversou de um monte de coisa, acho que deu para o pessoal bem entender o tamanho, a importância do projeto que você está envolvido e o quanto que as ambições e o objetivo da Teresópolis como cervejaria ela tem, né, de estar no mercado e de participar da vida de quem gosta de cerveja no Brasil. Então, agradeço muito a sua participação e queria fazer uma pergunta final pessoal, para você falar de você como um cara que, além de trabalhar na Teresópolis, também é ativo no mercado. Você é jurado de concurso, você é convidado para participar de eventos. Como que você vê o mercado cervejeiro do modo geral? Você acha que a gente está num momento bom no Brasil? A cerveja artesanal, do modo especial, ela está consolidada? A gente percebe o cervejeiro, as cervejarias pequenas do mercado artesanal, viver um período meio de melancolia, né? Como se a gente tivesse estourado alguma bolha ou tivesse alcançado um limite de público que está difícil de passar. E que está difícil de fazer com que as empresas consigam pagar as suas contas. Como você, como cervejeiro, alguém atuante, vê isso?
Esse assunto é legal, que só esse assunto por si só ele já dá um outro
Sim.
episódio de podcast inteiro, né, cara? Que ele é um assunto que está muito em alta, é um assunto que está mudando o tempo inteiro e às vezes até um pouco polêmico, né? A gente, antes de começar o papo aqui, a gente estava falando que vocês estão desde 2013 fazendo o podcast, eu estou desde 2012 na indústria e, cara, a gente viu muita coisa acontecer, tanto o mercado crescer, como o mercado dar uma estagnada, como o mercado se dividir e por aí vai. Pessoalmente, né, como o Gabriel falando, eu vejo que o mercado ainda vai atravessar uns períodos aí de um pouco mais de dificuldade. A gente não tem só a questão dos resquícios, né, de tudo que aconteceu na pandemia, mas também a questão econômica, e a gente está vivendo um momento muito interessante no mercado, que é a mudança de hábito de consumo, né? As novas gerações estão bebendo cada vez menos cerveja e bebendo cada vez mais outras bebidas. Então, o mercado cervejeiro está começando a ter um público consumidor que está envelhecendo, na verdade. Isso está dando uma certa estagnada, é a minha visão. Mas eu sempre tento olhar o copo meio cheio, de preferência que o meu copo esteja sempre mais cheio, né? Que olhando de forma otimista, participando de eventos mais regionais, participando um pouco mais ativamente do mercado, eu ainda vejo que tem muita gente dedicada que é apaixonada pelo que faz. Eu acho que, no final das contas, apesar das dificuldades que o mercado está tendo, isso aí vai vencer. E a gente vai voltar a ter aí um crescimento e um clima muito mais fraternal, em relação à comunidade cervejeira como um dia já foi, né? Então, eu acho que, olhando de forma atual, eu ainda estou um pouco pessimista, mas, pessoalmente falando, lá na frente, eu ainda sigo um pouco otimista por ainda ser muito apaixonado pelo que eu faço. Mas, cara, vai demorar um pouquinho para dar uma aquecida de novo,
Legal.
infelizmente.
Mas mesmo assim você está olhando para o copo meio cheio e é uma visão otimista. Fico contente em ouvir essas palavras que dão, acredito, alento para muita gente.
É isso aí.
Legal. Você tem qual a tua agenda? Você vai estar participando de concurso cervejeiro? A gente tem muito ouvinte que é cervejeiro caseiro, é dono de cervejaria, que manda coisas para concurso. Você tem agenda aí de trabalho para jogar cerveja?
Esse ano, eu já encerrei a agenda de participação em concurso, né? Que a gente já está chegando numa época aí que a gente está encerrando a agenda até de viagem, porque está chegando o verão.
E aí é
E
trabalho.
agora o bicho pega na cervejaria. Então, esse ano a gente já encerrou. Mas ao longo do ano que vem, sim, provavelmente a gente vai ter oportunidade aí de participar de julgamento de alguns concursos ao longo do ano. Se o pessoal for acompanhando aí o calendário cervejeiro brasileiro, vai ver que a gente vai estar lá, marcando presença, com certeza.
Legal, muito bom, obrigado, Gabriel, obrigado por ter disponibilizado o tempo. Eu sei que você trabalha pra caramba, como você explicou aqui pra gente, como a vida é corrida, e você saiu da fábrica para arrumar um lugar com uma internet estável para poder participar desse bate-papo aqui. Muito obrigado, viu?
É isso aí, eu que agradeço mais uma vez, né? Foi o que você falou, já acabou o bate-papo aqui, já estou voltando lá para a fábrica, que tem bastante coisa para fazer. E, Anselmo, mais uma vez, cara, é uma honra poder participar aqui desse papo. Eu, que sou entusiasta de cerveja há bastante tempo, a gente já tem conhecimento e acompanha o trabalho de vocês aí de longa data. Então, cara, parabéns aí pelo que vocês fazem pela cerveja aí no Brasil.
Muito obrigado mesmo. Obrigado também ao Piero, mais uma vez, que proporcionou esse nosso encontro. Obrigado a você, ouvinte do Beercast. Aguarde aí, que logo temos mais novidades, mais notícias sobre o mercado cervejeiro. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau!